E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao módulo de Introdução à Teologia da EBT, a Escola Bibotalk de Teologia. Eu sou o professor Rodrigo Bibo de Aquino, tenho 34 anos, casado com a Alexandra, pai da Milena, e sou formado em teologia. O meu bacharel foi na FLT, a Faculdade Luterana de Teologia. Depois eu fiz uma pós em aconselhamento cristão e diaconia na Faculdade Refidim e terminei o meu mestrado na FABAPAR, a Faculdades Batista do Paraná. E a minha pesquisa no mestrado foi sobre dons espirituais, especificamente o dom de línguas, a glossolalia, num diálogo entre Paulo e a pneumatologia pentecostal do pentecostalismo de primeira onda, ou seja, da Assembleia de Deus, né, do Ministério Belém. E a gente vai compartilhar, vai ter módulos ainda. Enfim, gente, bem-vindos à EBT, essa Escola Bibotalk de Teologia. As pessoas pediam para nós termos esse recurso no nosso site e agora nós temos. Tá aí, ó, cursos.bibotalk.com. A gente tá aí, começamos oferecendo módulo de introdução a história da igreja, né? História da igreja antiga. O Alex caminhou com vocês aí até Agostinho, agora tem uma introdução à teologia. Lembrando que a EBT, ainda que ela seja um complemento ao BTcast, que é o nosso podcast, já estamos aí há 6 anos no ar. Então, ainda que a EBT seja um complemento ao BTcast, ainda assim é introdutório. Então, nós temos aqui um panorama da história da igreja antiga, temos aqui um panorama de uma introdução a teologia, porque a EBT são esses módulos com 8 aulas de 30 minutos, 20 minutos, 40 minutos cada aula, os slides que você recebe do professor, e agora também a gente começa a disponibilizar o áudio dessas aulas, porque tem pessoas que baixam a aula no celular, tem pessoas que vêm no navegador, e agora você vai poder baixar aí o arquivo MP3, que é mais um recurso para você estar fixando o conteúdo. Então a EBT, a Escola Bibotalk de Teologia, é um curso livre em teologia. Nós não somos ligados a nenhuma denominação, a nenhuma faculdade de teologia, nós não estamos amarrados a ninguém. Podemos falar livremente daquilo que pensamos, aquilo que acreditamos, com base naquilo que achamos correto, justo e bom. Então, temos essa liberdade aqui na EBT. E, gente, é o seguinte: a EBT vai ficar mais legal se você interagir com a gente nos comentários dessa aula. Você está vendo essa aula aí e ainda não é aluno? Pois bem, você ainda poderá interagir, mas as próximas aulas aí serão pagas. Essa primeira aula a gente libera para a galera aí para ver como é que é, para ver qual que é a pegada, se gosta, se não gosta. Tem que experimentar antes de comprar. Não seja como umas pessoas que eu conheço aí que vai comprar carro e não experimenta o carro nem leva no mecânico e aí depois dá problema, mas ainda bem que tinha garantia e deu tudo certo. Beleza, gente? Então é isso. A EBT é essa escola livre em teologia. Ah, e tem certificado? Se você quiser, a gente dá. Tem algum peso frente ao MEC? Não, porque é um curso livre em teologia. A EBT é para quem quer aprender mais, para quem quer ter mais conhecimento da palavra, da teologia e por aí vai. Mas enfim, chega de falar da EBT. Vamos então começar a primeira aula do nosso módulo de introdução à teologia. E é claro, vamos começar pelo começo, como já dizia o filósofo. Mas o que é teologia? O termo teologia, para variar, vem dos gregos: biologia, geologia, geografia deve vir também, né? Ou seja, esses termos aí que tudo tem essas origens no grego. Teologia também tem, e ela é a junção de duas palavras gregas: theos, que significa Deus, e logos, que significa tratado. E a junção das duas dá teologia. Então, teologia, grosso modo, é o estudo ou tratado sobre Deus. Isso é uma definição bem básica de teologia. A gente vai procurar aprofundar um pouquinho mais essa definição ao longo dessa aula. Os primeiros a utilizarem o termo teologia foram os filósofos, começa lá com Platão, depois tem o Aristóteles, e é utilizado no sentido de fazer uma crítica ao discurso dos poetas, que eles falavam sobre deuses e tudo mais. O Aristóteles até vai usar o termo um pouquinho mais elaborado, falando já sobre essa ideia de discutir sobre Deus, não somente uma crítica aos poetas. Então ele vai aprofundando um pouco mais esse termo teologia. E para reforçar, com Aristóteles passa a significar o ato filosófico que indaga sobre o ser divino. Ou seja, deixa de ser somente uma crítica ao pensamento popular sobre as divindades e passa a designar o exercício filosófico do pensar sobre o tema. Ou seja, Aristóteles, como eu disse, dá uma incrementada. Mas é interessante que na Bíblia Sagrada nós não temos o termo teologia, assim como nós não temos trindade também, nem graça comum, nem graça preveniente, e são termos teológicos muito difundidos. Mas o que acontece? Ela não está ali, ainda que o conceito de teologia está totalmente presente na Bíblia Sagrada, assim como está o termo trindade. Então o que que acontece? Não é utilizado pelos autores bíblicos. E o termo começa a ser utilizado no início da patrística com Clemente de Alexandria, quando ele começa a falar que teologia, na verdade, é o estudo da doutrina de Deus. Ali, teologia está mais ligada à questão da pessoa de Deus. Então, eles começam a utilizar esse termo até para distinguir também das demais divindades, das demais crenças. Começa-se, então, a utilizar esse termo para designar a pessoa de Deus, o estudo sobre a pessoa de Deus, com Clemente de Alexandria ali no início da patrística. O Eusébio de Cesareia, que foi um dos primeiros historiadores da igreja, vai utilizar esse termo como uma visão crítica sobre Deus, como nos diz aqui o Alistair McGrath. Depois eu vou indicar a literatura, ok? Que a gente vai utilizar aqui nesse módulo. Uma visão cristã de Deus. Contudo, parece que a palavra não era utilizada em relação a todo o conjunto do pensamento cristão. Ou seja, então não tratava de salvação, Jesus, o Espírito Santo, estava focado mesmo na pessoa de Deus. E esse termo então vai sendo utilizado assim no início do cristianismo. Com a escolástica, o surgimento das universidades, teologia passa então a designar um pouco mais do que o estudo da pessoa de Deus. Começa realmente a falar das doutrinas cristãs. Então foi ali, a partir do século 12, século 13, com a Universidade de Paris, entre outras universidades ali pela Europa, que a teologia passa a designar então a disciplina da ciência sagrada, ou seja, até para destacar a teologia, né, das demais disciplinas, ela começa então a abarcar todo esse conceito sobre o cristianismo, sobre a fé cristã. Então a teologia passa a ser então essa disciplina sobre as coisas sagradas, né, a ciência sagrada. E aí eles começam então a estudar nas universidades, e nas universidades a teologia era estudada, era considerada uma ciência e era uma coisa levada muito a sério nas universidades. Aí vai acontecendo que vai surgindo o iluminismo, e com o advento do iluminismo a teologia vai perdendo um pouco o seu critério científico. Ela por si só não perde, mas as pessoas: ah, mas esse negócio de teologia aí, rapaz, isso é coisa de ciência, é de religião. São de coisas assim que não dizem respeito à ciência, porque daí a filosofia passa a ocupar mais o lugar que antes a teologia cuidava. Então, teologia começa, porque antes a teologia estava muito ligada nas universidades à questão de ética, moral. Então, era uma teologia teórica, mas muito voltado para a prática também. Enquanto que aí vem o iluminismo: não, a filosofia pode fazer melhor isso que o pessoal está dizendo aí. E aí a teologia começa a ir para os cantões, começa a ser retirada das universidades, já não tem mais tanto o seu brilho, o seu encanto, e a filosofia começa novamente a despontar. Filosofia nunca saiu de uso, né? Tanto que ela vai influenciar a teologia e sempre influenciou a teologia. Mas o que acontece? Ela vai ficando mais escanteio, a filosofia vai tomando conta e a teologia passa simplesmente, né, a significar o estudo sobre as coisas de religião, sobre Deus e divindades. Ela perde até um pouco essa característica de uma teologia que falava do Deus da Bíblia para: não, isso é coisa de outras religiões. Tanto que aí vai se ter a ideia de teologia umbandista, teologia tudo que envolve divindades, teologia hinduísta. Então teologia, ela passa a designar isso, né, o estudo das religiões e suas crenças. Não é algo mais levado muito a sério por quem pensa e usa o cérebro. Tanto que a teologia vai se afastando das universidades, e onde se tem uma pesquisa teológica mais séria, começa a ser nos seminários, locais próprios, né, para o estudo da teologia. Ainda que ela não saia completamente, mas muitas vezes ela é colocada lá naquele canto: isso é coisa de religião, isso é coisa, né, enfim, como eu já falei, por aí vai. Então nós podemos dizer que nós estudamos aqui na EBT e nas escolas católicas e protestantes de teologia, a teologia cristã. O Alistair McGrath mesmo, na sua Introdução à Teologia Sistemática, Histórica e Filosófica, uma introdução à teologia cristã. Tuller, joga na tela a capa aí. Gente, essa obra do McGrath é uma obra fantástica. Se eu tivesse que indicar uma única obra, olha, Bíblia não tem, olha, paguei o módulo e só dá para comprar mais um livro. Compra aqui essa obra do McGrath, porque ela é uma introdução à teologia cristã. Então ele faz questão de dizer que o que ele trata aqui é teologia cristã. Ao longo dos módulos da IBT, nós vamos usar o termo teologia, mas saiba você que a gente está falando de teologia cristã. E essa obra é uma obra muito boa, porque ela tem uma introdução às principais doutrinas da igreja, ela tem uma introdução à história da igreja, dialoga com a filosofia e o melhor de tudo, gente, é uma linguagem acessível, né? Muita gente desiste de estudar teologia porque pega uns livros rebuscados, com uma linguagem difícil, uns conceitos que Deus me livre. Então, com a EBT você não vai encontrar isso, até porque quando tiver conceito difícil aqui, vai ter explicação, você vai ter acesso ao professor, porque às vezes não dá para fugir das palavras difíceis ou dos conceitos difíceis. Então, fica a dica aí, Alistair McGrath é o livro, é a introdução à teologia. E o link, obviamente, para você comprar, está aqui na descrição deste vídeo ou na descrição da postagem deste áudio, né, que você recebeu como podcast aí no seu agregador. Mas enfim, depois desse panorama sobre o uso do termo na história, a gente pode então arriscar uma definição de teologia, bem básica, e a gente vai depois mostrar outras aqui que são possíveis também. Teologia é então, grosso modo, o esforço do ser humano em entender a revelação de Deus através da sua palavra e do seu agir na história. Na segunda aula, nós iremos falar sobre a possibilidade da teologia, que está justamente na revelação de Deus. Mas é importante a gente já pincelar isso aqui nessa primeira aula, por quê? Porque teologia é justamente esse esforço humano em tentar entender o que Deus fez, o que Deus está fazendo, entender a revelação de Deus. Então, teologia só é possível porque Deus se revelou. Então, nós podemos entender, de certa forma, Deus, porque Deus deu migalhas, deu pistas para encontrarmos um caminho rumo ao conhecimento da sua pessoa, de quem ele é, do que ele fez e tudo mais. Outros definem teologia como o discurso concernente a Deus, a ciência do sobrenatural, uma definição mais elaborada, a ciência de Deus segundo ele se revelou em sua palavra. Eu estou lendo aqui no Alberto Fernando Roldan, Para Que Serve a Teologia? Outro livrinho bem bacana de introdução à teologia. Esse aqui é uma versão antiga que eu tenho, hoje em dia tem versões mais atualizadas e tal, o conteúdo continua mesmo, talvez uma ou outra atualização, mas é uma ótima introdução também à teologia para você aí, ok? E ele coloca aqui também a do Charles Rodge, a apresentação dos fatos da escritura em sua ordem e relação próprias, né? Bem técnica. E aqui uma outra definição que o antigo dono desse livro colocou aqui, que se não me engano está no Miller Erickson, que diz o seguinte: teologia é a ciência que estuda de forma sistemática, do ponto de vista humano, a relação entre Deus e o ser humano, partindo-se da Bíblia e de princípios doutrinários cristãos, baseando-se na fé. Então nós percebemos que teologia é o quê? É descobrir a Deus. Teologia é adoração. Teologia é um ato de querer conhecer melhor a Deus. E agora vamos para o segundo bloco da nossa aula, que é responder a pergunta: quem precisa de teologia, rapaz? Teologia pra quê? Eu não preciso de teologia, é o que muitos pensam. Infelizmente, muitos cristãos ainda se perguntam sobre a necessidade da teologia, se é importante mesmo a gente estudar teologia. Inclusive, passei por isso, né, em igrejas que já frequentei, que a gente vai ensinar, às vezes, alguma coisa da escritura. Ah, mas por que eu preciso saber isso aí, rapaz? Isso aí eu não vou usar nada. É a mesma pergunta, gente, eu falei mesmo. É a mesma pergunta da galera de matemática, e eu sou dessa turma aí. É, professor, para que eu quero aprender fórmula de Bhaskara? Eu só queria saber do Bhaskara, mas não da fórmula do Bhaskara. Eu queria saber de jogar bola, educação física e aula livre ainda, porque eu era tão vadio que eu nem gostava daquelas aulas que o professor ensinava, as regras do handebol, do futebol, beisebol não tem aqui, né? Mas enfim, eu queria aula livre, porque aquela, ai, não quero estudar. E, infelizmente, muitos cristãos trazem isso para teologia, para dentro da igreja. E, gente, isso é um absurdo, porque A teologia, ela é fundamental para a nossa existência enquanto cristãos e enquanto igreja. E geralmente quem nega a teologia não se dá conta que por trás dessa negação tem um conceito teológico, porque todo mundo que está na igreja, de alguma forma, pensa sobre Deus, sobre sua palavra, sobre o que o pastor pregou, o que a pastora falou, se pode ter pastora ou não pode ter pastora, se fala em língua, se não. Os crentes estão todo momento discutindo teologia. E aí o cara vem me dizer que não precisa de teologia. Até no dia que eu estou gravando essa aula, fiquei até surpreso que tem os Gideões Missionários, que é um congresso pentecostal, o maior do Brasil, quiçá da América Latina, e é um congresso que é caracterizado por pregações espalhafatosas, cheias de coisas estranhas e tal. Inclusive, declarações de Marco Feliciano geralmente são tiradas de contexto de Gideões e tal. Que é uma coisa que raramente tem alguém falando uma coisa boa. E agora tá circulando um vídeo na internet aí de um cara falando que tem que estudar teologia. E, claro, do jeito Gideão, né, de ser lá dos pregadores dos Gideões, mas o cara falando um conteúdo bacana e tal. E eu achei legal o que o cara falou, porque é isso mesmo. As pessoas dizem que não precisam de teologia, mas não se dão conta que estão a todo momento fazendo teologia na igreja. Quando estão lendo a Bíblia, estão fazendo teologia. Então a pergunta é: se somos bom ou mau teólogo? Essa é a pergunta. Se a gente faz uma boa teologia ou se a gente faz uma má teologia. E nas palavras de James Sawyer, toda vez que pensamos em Deus, envolvemos-nos com teologia. A pergunta, portanto, não é se seremos teólogos. Não temos escolha quanto a isso. Pelo contrário, a questão é que tipo de teólogos seremos: bons ou maus, responsáveis ou irresponsáveis. Como eu disse anteriormente, o Novo Testamento não usa o termo teologia, mas é óbvio que o conceito de teologia está muito presente ali. Pedro, quando ele fala na sua primeira carta, no capítulo 3, no versículo 15, ele diz para a galera comparecer no tribunal e saber justificar qual é a razão da sua fé. Então a galera deve conhecer o que é a sua fé. Em Mateus 22, 37, Jesus está dizendo que a gente deve amar o Senhor de todo o coração e de todo o nosso entendimento. Só esse versículo já daria para a gente discutir aqui algumas coisas interessantes, e eu só destaco essa: que não adianta ter uma espiritualidade, né? Que tem, é o que a gente mais vê por aí, a galera com o coração quebrantado, nos louvores, levantam suas mãos e adoram a Deus, amam a Deus de todo o coração, mas esquecem que devem amar o Senhor também com todo o seu entendimento. Em Mateus 16, 13, Jesus pergunta para os seus discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Para responder essa pergunta, com certeza há um certo nível de reflexão teológica acerca de quem Jesus é, de conhecimento. Pedro, depois da pregação em Pentecostes, prega a palavra, ele conhecia a palavra, andou com a palavra e conhecia a palavra. Pedro não prega qualquer coisa, ele prega conteúdo bíblico. E a gente vai ter uma aula sobre o que é doutrina, ortodoxia, heresia, e lá eu vou enfatizar muito essa questão, que há um cuidado do Novo Testamento em preservar um conteúdo teológico saudável. Então a gente não tem como fugir da teologia. O James Sawyer, que inclusive é uma outra introdução à teologia também fantástica, tá? Essa aqui também vai ser muito utilizada na nossa introdução. Fica a dica para você aí, ok? Uma ótima introdução à teologia. Ele conta uma história aqui na página 18 que eu acho muito legal, simulando a conversa entre um astrônomo e um teólogo. E o astrônomo fala o seguinte: eu não entendo por que vocês teólogos ficam discutindo predestinação, eleição, supralapsarianismo, infralapsarianismo, morte expiatória, essas coisas todas. Eu não entendo por quê. Para mim, o cristianismo é muito simples, é a regra de ouro: faça aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, né? Então ele cita essa regra de ouro e eles que o cristianismo se resume nessa regra de ouro. Aí o teólogo responde: pois é, rapaz, eu não entendo também esse negócio de explosão de estrelas e o distanciamento entre planetas, busca por outros planetas, porque para mim a astronomia se resume a brilha, brilha, estrelinha. Ou seja, também diminuiu a profissão do astrônomo. Deixa eu ver se eu contei a história certa mesmo. Pois fico perdido nessa conversa a respeito de estrelas explodindo, universo em expansão, entropia e perturbações astronômicas, né? O teólogo mostrando que entende um pouquinho também aqui de astronomia. Mas ele reduz então a musiquinha infantil. Por que é isso, gente? Né? E na internet isso acontece ainda hoje. Quando a gente está discutindo algum tema teológico na internet, sempre aparece aqueles assim: ah, enquanto vocês estão aí discutindo se pode ou não pode, se deve ou não deve, e tem discussões nesse nível que realmente são bem horríveis, mas a galera vem assim: ah, vocês estão aí discutindo essas coisas, mas devia estar falando do amor de Jesus, devia estar evangelizando. E até hoje na internet a gente tem isso. Volta e meia eu estou discutindo algumas questões ali que eu julgo ser importantes para o crescimento espiritual e teológico, mas sempre aparece alguém ali: ah, vocês estão discutindo essas coisas, mas o que o pessoal precisa é do amor de Jesus. A gente precisa falar do amor de Jesus. E essa pessoa tá certo, que as pessoas precisam é conhecer a Jesus. Mas o conhecer corretamente o Jesus das Escrituras demanda também uma boa compreensão teológica de quem Jesus é, do que Jesus fez na cruz. Entende o ponto? A gente vai ter uma aula onde nós vamos falar sobre o serviço, que serviço a teologia presta à igreja. E ela presta, com certeza, um serviço fantástico à missão. Por isso a teologia é tão importante para a vida da igreja, para a vida cristã. Gente, a própria Bíblia surgiu por causa da teologia. Sem teologia não existiria Bíblia. Esse é fato. Por quê? Porque a teologia surge justamente quando homens e mulheres começam a pensar sobre Deus e a sua revelação. Então, gente, a teologia, ela não é conversa para boi dormir. Isso é fato, gente. A teologia é importantíssima para a história da igreja, tanto que ela deu origem à Bíblia, quando homens e mulheres começaram a pensar sobre Deus, a sua revelação, elas começaram a escrever, começaram a entender essas ações de Deus. Então a própria Bíblia surge de reflexão teológica, né? Enquanto que a teologia dá origem à Bíblia, depois que a Bíblia é canonizada, toda a teologia deve voltar para a Bíblia. É assim, pelo menos, nós entendemos. E hoje em dia a gente fala de trindade, de união hipostática. Não sabe o que é isso? Vai aprender quando a gente chegar em cristologia. Mas as duas naturezas de Cristo. E a gente fala: não, Jesus é 100% homem, 100% Deus. A gente não discute mais isso. Mas já pensou se a galera do passado pensasse assim? Que ficar discutindo essas coisas não tem nada a ver. Ah, graças a Deus o pessoal do passado não pensava assim e discutiram teologia, discutiram essas coisas, né? Então, se a gente vai olhar, vocês viram aí no módulo do Alex, né, os principais concílios ecumênicos, eles discutiram essas coisas que para muitos, e naquela época também existia pobre, necessitado, existia outras questões que demandavam a atenção da igreja. Mas não, a galera também parava para pensar a sua fé. E graças a Deus, a gente tem aí um arcabouço, uma tradição fantástica que preservou a nossa fé, que foi culminar numa reforma protestante, numa reforma católica, numa contra-reforma. Ou seja, graças a Deus por pessoas que pensaram a sua fé. E hoje nós temos a mesma tarefa, o mesmo desafio. Precisamos continuar pensando teologia, olhando para o passado, olhando para o presente e, quem sabe, projetando um futuro melhor. Isso é responsabilidade nossa, fazer teologia de maneira responsável, de maneira piedosa, porque realmente é fato, gente. Qualquer pessoa pode ser teólogo, qualquer pessoa. Jô Soares diz que leu a Bíblia três, quatro, sei lá quantas vezes. A gente vai em muitas universidades e tem pessoas que manjam. Leandro Karnal entende de Bíblia mais do que muito crente aí que tá. Mas não são pessoas que praticam a fé cristã, ok? São pessoas que não acreditam da maneira que nós acreditamos. Então, para nós é uma vergonha que acreditamos em Deus, no Todo-Poderoso, né? Então, assim, a gente tem que juntar. Ser teólogo, qualquer um pode ser. Agora, ser um teólogo cristão, só aqueles que foram regenerados por Deus. E aí, a gente tem que juntar isso: piedade, devoção e estudo da palavra. Então, a verdadeira teologia é aquela que caminha com uma espiritualidade saudável. O Sawyer diz o seguinte: embora seja verdade que a teologia sozinha é sem vida, a vida espiritual sem estrutura é, na melhor das hipóteses, ineficaz e inútil para os propósitos práticos. A resposta ao dilema é reunir a vida à estrutura que irá suportá-la. E a estrutura que suporta a vida é um conhecimento fundamentado na palavra. Uma espiritualidade sem teologia vira crendice, vira esoterismo. Assim como uma teologia sem espiritualidade vira ciência da religião. Ok, gente? Então, assim, nessa primeira aula a gente lançou aí um pouco essas bases. Eu ainda precisava passar para vocês a questão da estrutura da teologia, mas eu farei isso na segunda aula, as divisões da teologia. Essa primeira aula foi mais para a gente sentir o clima, para você ver como é que é, e é claro, agora a gente vai começar a aprofundar mais esses temas. Vai ser um pouco. A gente falou coisas aqui até da vida prática, da vida diária da igreja, porque, como diz Van Hooser, mentes teológicas pertencem a corpos eclesiásticos. Isso vai ficar muito claro quando nós estudarmos aí as funções da teologia, para que serve a teologia. Então, se você gostou dessa aula, gostou da dinâmica e quer caminhar um pouco mais, quer sair da arquibancada e quer ir para a pista, porque há duas maneiras de você ser cristão e teólogo, né? Na arquibancada, olhando as pessoas fazendo, ou lá embaixo na pista, correndo todos os riscos, arriscando, caindo, levantando. Porque é isso, gente. Fazer teologia é conhecer melhor a Deus, conhecer melhor a sua palavra, conhecer melhor o ser humano que você é, que eu sou. Porque, se eu posso dar um testemunho, a teologia transformou muito a minha vida, né? Quando eu comecei a entender o que era a graça, imagina, eu vim de um contexto pentecostal, legalista, né, onde a salvação era perdida a todo momento. Quando eu descubro as doutrinas da graça, gente, aquilo foi um alívio para minha espiritualidade. Quando eu comecei a conhecer a Deus. Então, a teologia é fundamental, ela é fantástica. Eu sou encantado, sou apaixonado por teologia, sou um eterno estudante de teologia. Ah, terminei o mestrado, grande coisa. Terminei o mestrado numa parte da Bíblia. Tem muitas outras coisas para aprender. E que bom que você está caminhando com a gente aqui na EBT. Que bom que você viu essa aula. Vai começar a caminhar com a gente. Os comentários estão aí. O nosso e-mail está aparecendo aí na tela: ebt@bibotalk.com. EBT, E de escola, B de Bibotalk, T de teologia. ebt@bibotalk.com. Somente .com. Não tem o BR. Ok, gente? Até a próxima aula, até semana que vem, se Deus quiser e assim permitir. Na postagem dessa aula tem links indicando vídeos, indicando podcasts, as leituras, os livros que nós recomendamos aqui. Inclusive, se você quiser comprar, tem o link da Amazon. Lembrando que comprando na Amazon você nos ajuda e não paga mais por isso. Ok, gente? É isso então, até a próxima aula, se Deus quiser e assim permitir. Fiquem todos com Deus!